Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvinte, eu sou Álvaro Lugero Andrade. Nesta segunda-feira, dia 18 de julho, vou estar consigo na primeira meia hora desta edição da Voz da América a partir de Washington, destinada essencialmente a Angola, mas também com destaque hoje para a convenção do Partido Republicano nos Estados Unidos, que começa nesta segunda-feira. Aqui em Washington, neste momento, temos 31 graus centígrados, mas a sensação térmica pode chegar a 34 graus. A produção é de Mariano Bartolomeu. Comecemos então pelos títulos de atualidade, quando são 13 horas e 50 segundos em Washington. Começa hoje a convenção do Partido Republicano, que indicará Donald Trump como candidato conservador. Secretário do Estado americano John Kerry apoia a responsabilização dos autores da tentativa de golpe de Estado da Turquia, mas adverte para respeito à democracia. Presidente do Uganda contra sanções de armas do Sudão do Sul. Na primeira meia hora estaremos dedicados a Angola. E com algum destaque, vamos analisar vários temas. Por exemplo, o filho do líder da seita Luz do Mundo, José Julino Kalupeté, que denuncia mais perseguições contra os seus seguidores no Uambo e acusa.
O administrador, em nome José Barboso, e o seu elenco, Fernando Emande, e o soba Damião José, mandam retirar as 4 casas. Abado de novo, 10 casas, essas horas, com as crianças tão na mata.
Abel Chivuco-Vuco lança candidatura à liderança da Casa CE dentro de dias. Seu mandatário falou hoje.
A Casa não pode protagonizar uma política dessas, porque não aceita e nunca aceitará que Angola seja transformada num país apenas de camaradas militantes.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens já a seguir na Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais, aqui com a colaboração do Amâncio Miguel.
Até o final de semana, o Partido Republicano nomeará formalmente Donald Trump como seu candidato presidencial para as eleições de 8 de novembro. Neste momento, decorre em Cleveland, Ohio, a Convenção Republicana, que hoje tem como foco a segurança nacional e a imigração. Entre os oradores figuram o governador do Texas, Rick Perry, a mãe de um americano morto na Líbia, muitos defensores das reformas na imigração e a esposa de Donald Trump, Melania Trump. Em entrevista ontem ao canal CBS, Trump disse que os Estados Unidos precisam de fronteiras fortes.
O secretário do Estado americano John Kerry disse hoje que apoia a decisão de levar à justiça os mentores da tentativa de golpe de Estado na Turquia, mas adverte que o governo daquele país não pode ir muito longe na restauração da ordem do país. Falando em Bruxelas, depois de encontros com contrapartes europeias, Kerry disse que os Estados Unidos estão ao lado da liderança eleita, mas apela o governo a manter a calma e a estabilidade no país. Kerry também disse exigir o respeito às instituições democráticas do país e observância da lei.
O Reino do Marrocos pediu à União Africana a readmissão na organização que deixou há 32 anos. O pedido é descrito como uma tentativa de conquistar o apoio dos países membros para o plano marroquino de dar autonomia condicional ao território disputado do Saara Ocidental. Marrocos, recorde-se, abandonou a União Africana em 1984, quando a organização reconheceu a causa da Frente Polisário pela Independência da República Árabe Saharaui Democrática. O pedido de readmissão do Marrocos foi feito pelo rei Mohamed.
O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, diz que é contra o plano das Nações Unidas de embargo de armas ao seu vizinho, Sudão do Sul, por ter o potencial de enfraquecer o seu exército numa altura em que procura conter o retorno da violência. A posição de Museveni surge após o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, ter pedido ao Conselho de Segurança para bloquear a venda de armas ao Sudão como forma de travar mais de 12 anos de violência no país mais novo do mundo. Pelo menos 272 pessoas morreram nos recentes confrontos entre as forças leais ao presidente Salva Kiir e o seu rival, o vice-presidente Riek Machar.
E por último, neste bloco de notícias, as autoridades norte-americanas procuram mais detalhes sobre o ex-fuzileiro naval condecorado que matou 3 polícias na cidade de Baton Rouge, 2 semanas depois da polícia local ter morto a tiros um homem negro, desencadeando protestos a nível nacional, incluindo um que foi interrompido pelo assassinato de 5 polícias em Dallas. O suspeito de Baton Rouge, vestido de preto e armado com um fuzil, foi morto a tiros na manhã de domingo numa troca de tiros, portanto, com a polícia. Oficiais militares dizem que Kevin Long, de Kansas City, completou 29 anos ontem e estava mascarado.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Esta é a Voz da América transmitida em português. São agora 13 horas e 6 minutos. Ao microfone aqui Álvaro Ludger Andrade. Vamos então a mais notícias de Angola. Fiéis da seita Luz do Mundo, cujo líder José Julino Kalupeteka foi condenado a 28 anos de prisão, continuam a ser perseguidos. A denúncia é de Julino Katupe, filho de Kalupeteka, que disse aos microfones da Voz da América que no fim de semana mais de 30 elementos, sem contar crianças, foram retirados das suas casas e deixados ao relento na comuna de Catabola, município de Longonjo, na província angolana do Uambo. O Manuel José falou com Julino Katupe.
Julino Katupe, um dos filhos de José Julino Kalupeteka, contou à Voz da América que os atos ocorridos em Longonjo durante o fim de semana foram a mando do administrador municipal, José Barboso.
O administrador, o nome é José Barboso, e o seu elenco, Fernando Emande, e o soba Damião José, mandam retirar as 4 casas. Abado de novo, 10 casas, essas horas, com as crianças estão na mata.
O filho do líder espiritual da seita Luz do Mundo, condenado a 28 anos de prisão pelas mortes ocorridas no Monte Sumi, diz que são mais de 30 de pessoas retiradas à força de suas casas neste momento ao relento.
Vai por ali 30 e tal elementos que foram as crianças e deixaram a sua residência e suas lavras. Eles obrigaram que de manhã, si mesmo, mandam a polícia nesse próprio bairro porque restou mais umas 3 pessoas para lhes remover. De momento estão sem residência porque a residência são esses que ficaram pelo mandado do senhor administrador Barboso. Aquilo é o ameaço mesmo forte que o administrador disse, não queremos mais vermos aqui os calupetequistas. A preocupação nos perturba bastante, porque o Uambo nunca para de perseguir os fiéis da seita Luz do Mundo. Não sabemos se é a ordem do governo do Uambo, se é a ordem das comunas.
Julino Katupe, um dos filhos do líder da seita Luz do Mundo, Kalupeteka, julgado e condenado a 28 anos de prisão efetiva pelas mortes ocorridas o ano passado no Monte Sumi, no Uambo, onde, segundo dados oficiais, 9 polícias e 13 fiéis de José Julino Kalupeteka perderam a vida. A Voz da América tentou, mas sem sucesso, ouvir alguém do governo provincial do Uambo. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E continuamos em Luanda, onde a Casa CE vai transformar-se em partido no Congresso de Setembro e na próxima semana serão apresentadas oficialmente ao público as candidaturas dos que pretendem liderar o futuro do partido nas eleições de 2017. Até agora, 3 candidatos, Carlos Pinho, João Chuvila Kalupeteka e também Abel Chivukuvuku. Hoje, o atual líder da Casa CE, através do seu mandatário, apresentou as linhas da candidatura centes no combate ao erário público. O Coque Mukuta esteve lá.
A entrada do William Toné como um dos 6 vice-presidentes da candidatura de Abel Chivukuvuku à liderança da Casa CE é, sem dúvida, a grande surpresa da lista que será apresentada publicamente no dia 27. Xavier Jaime deu hoje a conhecer as linhas orientadoras da candidatura de Chivukuvuku, que, segundo ele, não vai permitir a dilapidação do erário público.
É nossa profunda convicção que, na base da encruzilhada que Angola se encontra hoje, está contra a natura a pretensão de fazer dela um país apenas de camaradas militantes. E a Casa não pode seguir esse mau exemplo, porque com os erros dos outros também aprendemos. Voltamos a repetir, a Casa não pode protagonizar uma política dessas, porque não aceita e nunca aceitará que Angola seja transformada num país apenas de camaradas britânicos.
Na apresentação, Jaime acusou ainda o executivo angolano de transformar os campos de agricultura em campos para prazeres de fim de semana.
A assumida e propalada acumulação primitiva do capital pelo executivo, sua família e entourage, condicionou deliberadamente o desenvolvimento de importantes setores econômicos geradores de emprego, como é o caso da agricultura. Para este efeito, os detentores do poder político chamaram para si o controlo de todas as terras aráveis do país, hoje por hoje transformadas em meros campos para prazeres de fim de semana.
Na conferência de imprensa, Xavier Jaime classificou uma vergonha nacional a prisão dos 17 ativistas.
O calar das armas se deu lugar a um descarado assambarcamento das riquezas do país, naquilo que é assumido pela classe governante como a acumulação primitiva do capital, em simultâneo com um cercear das liberdades básicas, sendo o exemplo mais recente disto a vergonha nacional, conhecida como o caso dos 15+2, e aqui queremos recordar que este facto foi antecedido pelo assassinato do engenheiro Hilbert Ganga, nosso companheiro.
O segundo Congresso Ordinário da Casa CE acontece em setembro e nele a coligação será transformada em partido político. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
A Voz da América tem vindo a acompanhar a denúncia de vários estudantes angolanos no exterior que não recebem o dinheiro das bolsas do governo. Cuba, França, Ucrânia são alguns desses exemplos, mas também na África do Sul. O Sindicato Angolano do Ensino Superior veio agora manifestar-se preocupado com as repetidas denúncias sobre o não pagamento aos subsídios a que têm direito os estudantes que frequentam instituições universitárias no estrangeiro por parte do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo. O Francisco Rodrigues ouviu o sindicato.
O responsável do sindicato, Carlinhos da Sala, fez estas declarações depois que nas últimas semanas surgiram notícias dando conta da expulsão ou suspensão de estudantes universitários em alguns países, particularmente na África do Sul, por falta de pagamento das propinas. Da Sala, também antigo bolseiro angolano, considera que a responsabilidade deve ser imputada ao Instituto de Bolsas, que de forma recorrente não cumpre as tarefas para as quais foi criado.
Mesmo na década de 90, dificilmente o INAB cumpria com os seus deveres. A situação agravou-se. Eu fui bolseiro do INAB no Brasil. Cheguei a ficar quase 8 meses sem bolsa, até ia ser expulso da casa onde vivia. Eu penso que é uma atitude irresponsável. Sim, é uma verdade, estamos conscientes que o país está a viver um período de crise. Mas há setores que devem ser priorizados, as coisas não podem ser adiadas. Por isso é uma situação que deve preocupar não só o executivo, o governo, como também deve preocupar a própria sociedade angolana. Você já imaginou alguém que está num país alheio, não ter mais o sustento, é obrigado, pelo menos, a uma certa humilhação, às vezes expulso do guarda-casa, não ser autorizado a estudar. Gostaria de ouvir a voz dos nossos representantes na Assembleia.
O INAB controla 5.598 bolseiros externos, maioritariamente em Cuba, Rússia e Argélia. Numa nota publicada recentemente, o INAB negou que estudantes bolseiros no exterior estivessem a regressar ao país devido à não regularização do suplemento das bolsas. A instituição disse tratar-se de informações infundadas que exploram de modo doloso as dificuldades que decorrem ao atual contexto económico e financeiro. Entretanto, o Banco Nacional de Angola vendeu na última semana à Banca Comercial 284,9 milhões de dólares, sobretudo para pagar bolsas de universitários no exterior, para importar alimentos, para a cobertura das operações da Sonangol e ainda para garantir necessidades do Ministério da Saúde. Estes dados constam do relatório semanal do BNA sobre a evolução dos mercados monetário e cambial no período entre 11 e 15 de julho. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. São 13 horas e 13 minutos e 14 minutos aqui em Washington. Vamos agora até o Namibe, onde as autoridades da Administração da Justiça apontam o desemprego como principal causa da prática de crime. Recentemente, uma reunião debateu o tema e responsáveis de vários setores dizem que a falta de emprego está à origem da atividade criminosa, principalmente por parte dos jovens, que são os que mais crimes cometem, como nos diz o Armando Chicoca.
De acordo com o juiz de direito Domingos Xingoma, os crimes de furto, roubo e violação sexual são os mais propensos na província do Namibe.
A população penal oscila entre 16 e 28, 30 anos de idade. Raramente aparecem indivíduos implicados em práticas delituosas acima dos 40 anos.
O desemprego no seio da juventude pesou na balança da criminalidade.
A motivação para o cometimento de crimes, a motivação continua sendo praticamente a mesma. A primeira preocupação é a falta de emprego. E a solução passa na criação de empregos.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América, transmitir em português, são 13 horas e 15 minutos em Washington, a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta em 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com, também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, a referência sempre voaportugues. E no WhatsApp, o nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Queremos lembrar que dentro de momentos iremos ter o João Santa Rita diretamente de Cleveland, Ohio, a acompanhar a convenção do Partido Republicano. Dentro de 12 minutos ele estará no Facebook Live. Acompanhe o João Santa Rita a partir de Cleveland. Regressamos a Angola. Vamos a Benguela, onde a escassez de sal na província da Huila faz soar o alarme, até mesmo entre a classe de governantes. Mas em Benguela, a província acaba de ganhar uma central de processamento industrial de sal marinho, inaugurado pela ministra Vitória de Barros Neto, como nos conta o João Marcos.
Com a entrada em funcionamento da unidade industrial do Chamume, apostada em fornecer 100 mil toneladas por ano, o dobro da produção atual em Angola, falou-se muito da perspectiva de exportação. Uma das vozes otimistas, o ministro do Comércio achou conveniente, porém, travar a euforia, lembrando que o país registra ainda inúmeras dificuldades na distribuição deste produto de amplo consumo. A unidade industrial, situada a 17 km da Vila Pescatória da Baía Farta, nas salinas do Calombolo, quer chegar às 180 mil toneladas daqui a 2 anos. O investidor, o empresário Adérito Areias, pisca o olho à banca depois de ter aplicado um capital próprio de 10 milhões de dólares norte-americanos, que gerou 5 mil postos de trabalho.
O sal pode ser um bom produto para que vocês metam o dinheiro dos vossos clientes. É um produto seguro. Metam o vosso dinheiro, rentabilizem o dinheiro dos vossos clientes aqui no sal. Soubemos agora, parece que o Banco Kev nos vai ajudar.
A ministra das Pescas, Vitória de Barros, coube proceder ao corte da fita do seu discurso, extrai-se uma resposta às preocupações do setor do comércio.
Para nós é um desafio fazer com que Angola seja autossuficiente na produção de sal.
As necessidades atuais do país são de 250 mil toneladas por ano. Dados apurados pela nossa reportagem indicam que, em 2015, a importação de 40 mil toneladas custou aos cofres do Estado 8 milhões de dólares norte-americanos. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos, a falarmos do sal. Vamos agora falar de um símbolo de Angola, palanca. Um novo levantamento do número de palancas negras gigantes nas imediações do Parque Nacional de Cangandala e na Reserva Natural Integral do Luanda em Malanje deve acontecer ainda este mês. O último levantamento exaustivo em relação ao antílope foi feito em 2013 e foram contabilizados entre 90 e 100 exemplares durante as expedições realizadas a sul da província. Como revelou ao nosso correspondente em Malanje, o Isaías Soares, Pedro Vaz Pinto.
Pedro Vaz Pinto, da Fundação Kisama, que encabeça o projeto, admitiu recentemente que existe uma população reduzida do antílope e que pode desaparecer a qualquer momento. O comandante da Força Aérea Nacional, General Francisco Lopes Gonçalves Afonso, confirmou a utilização das esquadras de 9 helicópteros na operação de captura de animais para o Santuário de Cangandala, assim como em ações de proteção do ecossistema.
Interessante, quem sabe não será a primeira, uma importância histórica, tal para o nosso ambiente, em que iremos ver as performances tanto das aeronaves como as capacitações que os camaradas recebem.
A Força Aérea Nacional vai empregar aparelhos do tipo Alouette 3 e Mi-17, referiu o general comandante daquele ramo das Forças Armadas Angolanas. O Parque Nacional de Cangandala, com uma extensão de 630 km², além de ser o habitat da palancadeira gigante, reúne outras espécies da fauna e flora angolana. A caça furtiva continua a ameaçar a existência do referido animal. Isaías Frazibalanche para a Voz da América.
E na informação desportiva, começaram ontem na Ilha do Sal, em Cabo Verde, os 10º Jogos Desportivos da CPLP para atletas até 16 anos. Na abertura da competição em futebol, Cabo Verde venceu Moçambique por 2-0. Em basquetebol masculino, Angola teve uma vitória expressiva de 81-18 sobre São Tomé e Príncipe, enquanto Moçambique derrotou Portugal por 75-62. Já a equipa feminina de sub-16 de Cabo Verde em basquetebol perdeu frente ao Brasil por 46-56. Cerca de 500 jovens participam nos jogos da CPLP nas modalidades de futebol, atletismo, handebol, taekwondo, basquetebol, natação e voleibol de praia. No girabol angolano, 1º de agosto continua a liderar com 39 pontos, seguido do Recreativo do Libolo com 36 e Petro de Luanda com 33 pontos. Na Europa, a UEFA anunciou esta segunda-feira a lista de 10 finalistas candidatos ao prémio de melhor jogador a atuar no chamado Velho Continente. Ronaldo e Pepe de Portugal, Gareth Bale do País de Gales, o alemão Toni Kroos, também do Real Madrid, o argentino Lionel Messi e o uruguaio Luis Suárez, ambos do Barcelona, o francês Antoine Griezmann do Atlético de Madrid, os alemães Thomas Müller e Manuel Neuer, ambos do Bayern, e o italiano Gianluigi Buffon da Juventus são os candidatos. O relatório independente encomendado pela Agência Mundial Antidopagem, realizado pelo advogado canadense Richard McLaren, confirmou que o governo russo orquestrou, com a participação ativa dos serviços secretos, um sistema de dopagem de atletas durante várias competições. A investigação detectou irregularidades durante os Campeonatos do Mundo de Atletismo de Moscovo, em 2013, e na preparação da equipa russa para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. O relatório revela que Vitaly Mutko, ministro do Desporto da Rússia, criou, controlou e supervisionou um esquema de manipulação analítica de resultados ou a troca de amostras de atletas, tudo com a participação ativa dos serviços secretos do país. No voleibol, a Sérvia conquistou ontem em Cracóvia a Liga Mundial da Modalidade de Masculinos, ao vencer na final o Brasil por 3-0. A Sérvia atenua assim a desilusão de não ir aos Jogos Olímpicos do Rio 2016, porque foi a 5ª classificada no torneio de classificação europeu. Por seu turno, o Brasil perdeu a 4ª final da Liga Mundial nos últimos 6 anos, mas terá agora de superar depressa a decepção. A 7 de agosto, defronta o México, na abertura do torneio olímpico masculino no Rio de Janeiro.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
A China contará no Rio de Janeiro com a maior delegação de sempre nos Jogos Olímpicos, com um total de 416 atletas, 256 em femininos e 160 em masculinos. Kai Genua, diretor da Administração Geral do Desporto, diz que dos atletas chineses esperam-se medalhas de ouro nos Jogos do Rio em desportos como ténis de mesa, badminton, ginástica, halterofilismo, tiro e saltos para a água. Nos últimos Jogos, em Londres 2012, a delegação chinesa terminou em segundo lugar no quadro geral de medalhas atrás dos Estados Unidos. No global, a China, segunda nas medalhas nas últimas duas edições, é a 4ª nação mais medalhada nos Jogos Olímpicos. É assim o caminho para o Rio 2016. Voz da América em português, são 13 horas e 25 minutos. Vamos agora até Cleveland, em Ohio, onde se encontra o João Santa Rita, que a partir de hoje leva todos às últimas da Convenção Republicana. O arranca na noite com atos oficiais, já há atividades em Cleveland, com as forças de segurança, no entanto, a estabelecer um cinturão de segurança que atesta o nervosismo que se sente na cidade. João Santa Rita faz mantevisão da convenção.
O nervosismo não se sente só a nível das forças de segurança. Dentro do Partido Republicano, é palpável o incómodo e a preocupação daquilo que poderá significar para o partido a nomeação oficial de Donald Trump na quinta-feira como candidato à presidência. Grandes figuras do Partido Republicano, como os dois presidentes Bush, o candidato republicano nas últimas eleições, Mitt Romney, o governador do estado do Ohio, onde está a cidade de Cleveland, John Kasich, o senador Marco Rubio, entre outros, não estarão presentes, bem como uma série de congressistas que veem a sua associação a Trump como um perigo para as suas próprias reeleições em novembro, quando o eleitorado votar também para o Congresso. Claro está que nos próximos dias haverá a festa habitual das convenções partidárias americanas. Vai-se tentar projetar uma imagem de unidade e festa, e o próprio Trump, ao nomear Mike Pence para seu candidato à vice-presidência, está a tentar atrair o eleitorado republicano mais tradicional. Ao fim e ao cabo, Pence é um republicano da velha ala, um governador que governa de acordo com os seus princípios evangélicos e que goza de apoio da ala conservadora do Partido Republicano. Muitos republicanos, portanto, contudo, temem o descalabro eleitoral em novembro. Outros, aqueles que apoiam Trump, veem nele como o único candidato capaz de mobilizar um eleitorado descontente e cético quanto aos dirigentes políticos. Qualquer que seja esse resultado eleitoral, o facto é que este Congresso do Partido Republicano pode marcar o início de uma nova era dentro deste partido. O que é certo, no entanto, é que esta convenção só por si não vai resolver esse diferendo interno. Isso só acontecerá depois das eleições de novembro, com a vitória ou com a derrota de Donald Trump. Da cidade de Cleveland, João Santa Rita, Voz da América.
E daqui a 3 minutos, João Santa Rita estará no Facebook Live a partir de Cleveland. Conheça um pouco o lugar onde se realiza a Convenção Republicana e ele estará permanentemente no Facebook Live também, em vários momentos durante o dia. Assim terminamos esta primeira meia hora. Vamos ficar com um pouco de música, a proposta do Mariano Bartolomeu, Set Fire to the Rain, com Adele. Logo depois, já está aqui nos estúdios, Paulo Oliveira.
I let it fall.
São 13 horas e 30 minutos aqui na capital federal norte-americana, céu pouco nublado, temperatura de 33 graus centígrados. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Temas da emissão. Iniciou-se logo mais a Convenção Republicana impugnada a eleição presidencial em São Tomé. A emissão pode ser escutada, como sempre, na internet em VOA português e no telemóvel em VOA português e no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, com a Rádio Capital 87.7 e a Rádio PGQT. Na apresentação, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção, continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de James Blondet.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos para Moçambique, onde o Centro de Integridade Pública diz haver corrupção na importação de combustíveis líquidos. Em Moçambique, porque apesar da acentuada queda do preço do petróleo no mercado internacional, os moçambicanos continuam a pagar preços muito elevados, como nos refere aqui o Ramos Miguel.
Em Moçambique, a importação de combustíveis líquidos está a cargo da importadora moçambicana de petróleos Imopetro, que beneficia de subsídio do Estado desde o ano de 2011. O CIP, num recente estudo sobre os custos da corrupção para a economia moçambicana, refere que o preço do petróleo no mercado internacional tem vindo a registrar uma queda assinalável, com o barril a cotar-se muito abaixo dos 80 dólares. O estudo identifica 5 áreas com casos gritantes de corrupção envolvendo valores acima de 200 milhões de dólares cada, e uma dessas áreas é a da sobrefaturação na importação de combustíveis líquidos. O economista João Marques diz que este é um caso que devia ser investigado porque o país poupa muito dinheiro na importação do petróleo, mas isso não se reflete no bolso dos cidadãos.
Teríamos que ver o tipo de contratos que há, mas os tipos de contratos estão fechados, não são públicos. Também faz parte de princípios de transparência e, já que saíram suspeitas em vários momentos de situações de corrupção, pois essa possibilidade também, embora não exista nenhuma confirmação, também pode-se colocar como uma das hipóteses que justificam esse tipo de benefícios.
O governo, sem assumir que existe ou não corrupção na importação de petróleo, aponta fatores internos e externos, entre os quais os custos de transporte e o câmbio, que fazem com que se mantenham os preços de aquisição de combustíveis pelo consumidor. Para o governo, o contexto internacional é aquele que influencia mais a economia moçambicana, neste caso particular, a importação de combustíveis líquidos. Mas, para o economista João Masca, isso carece de um estudo aprofundado.
Não nos podemos esquecer que também é favorável, porque o preço do petróleo, que é uma das grandes importações de Moçambique, tem o preço neste momento muito baixo. Portanto, haveria que ver as poupanças que se fazem devido à redução do preço do petróleo e os prejuízos que temos devido aos preços internacionais das nossas exportações, qual é o balanço final. A gente, quando fala de contexto internacional, só falamos dos aspectos negativos que o contexto internacional traz para Moçambique, por causa das exportações dos nossos produtos. Mas, como já disse, as importações de petróleo representam uma muito grande fatura que nós estamos a poupar.
Outros economistas dizem não entender a decisão da Imopetro de acrescentar na fatura da importação do petróleo um aspecto ligado à segurança extra contra a pirataria, o que, segundo o CIP, triplicou o custo dos combustíveis. O professor Arlindo Costa considera que a Imopetro movimenta muito dinheiro, o que pode fazer com que seja difícil combater atos ilícitos em que eventualmente esteja envolvida. Não estou a dizer que há corrupção na Imopetro, mas se existir, penso que pode ser combatida com vontade política.
A vontade política é um fator extremamente importante para que a corrupção não atinja somente o peixe miúdo, mas também atinja o peixe grande.
De acordo com o CIP, em 2014, a Imopetro, uma sociedade participada pelas distribuidoras licenciadas para operarem no mercado moçambicano, assinou com um fornecedor internacional um contrato de preço fixo que se verificou custar o dobro do preço de mercado e resultou num custo extra de 300 milhões de dólares. Ainda não foi possível obter a reação da Imopetro. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O líder do MDM reiterou ser importante a introdução de reformas políticas para devolver a democracia a Moçambique e defendeu que a atual conjuntura é perigosa para assegurar a estabilidade e dignidade da população. Detalhes aqui com o André Batista.
O Movimento Democrático de Moçambique
entende que somente com uma profunda reforma política que vise consolidar a efetiva separação dos poderes, acompanhada de uma reforma acelerada da função pública, é que se poderá conferir mais transparência no combate à corrupção.
David Simango, líder da terceira força política em Moçambique, insistiu na necessidade de criar instituições políticas, sociais, económicas e independentes, inclusivas e responsabilizadoras.
A afirmação da entidade moçambicana plural passa e continua viva, atenta à situação política perigosa em que nos encontramos nos dias de hoje. Pois nós, como Movimento Democrático de Moçambique, acreditamos que só com a criação de instituições políticas, sociais e económicas, independentes, inclusivas e responsabilizadas, seremos capazes de defender o interesse comum, em conformidade com a proposta do sistema político que o Movimento Democrático de Moçambique tem vindo a apresentar, a necessidade da revisão da Constituição da República e de mais legislação em vigor. É o nosso entendimento de que só assim será possível assegurar a estabilidade, tranquilidade, dignidade e confiança aos moçambicanos.
Simango disse ser importante implementar políticas sociais que garantam o povo a não retornar a ser pobre e que também não falta liberdade de escolha na população, insistindo que a instabilidade política e económica em Moçambique tem devolvido a pobreza, além de retirar vários direitos aos cidadãos, incluindo de participar na política. Referindo-se à instabilidade económica e política, David Simango apelou para que as autoridades moçambicanas se esforcem para trazer a confiança e colocar fim dos conflitos militares entre o braço armado da oposição RENAMO e as forças de defesa e segurança. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. E vamos continuar em Moçambique, onde foi lançada uma campanha de poupança de água no país, isto no âmbito da resposta à seca que assola as regiões centro e sul de Moçambique. Detalhes aqui com o Alfredo Júnior.
Um total de 518 toneladas de produtos alimentares foram distribuídas a cerca de 47 mil famílias afetadas pela seca nas regiões sul e centro de Moçambique em 20 dias, no âmbito das ações em curso visando mitigar o impacto negativo do fenómeno. A situação tende a agravar-se para os agricultores. Na época agrícola de 2016, e de acordo com dados oficiais, apenas 10% dos camponeses conseguiram ter resultados satisfatórios. Kenneth Hassan deu conta que o USAID é um dos parceiros do país que tem estado a desenvolver ações para mitigar o impacto da seca.
Só em Moçambique, este ano, a USAID está a disponibilizar mais de 7 milhões e meio de dólares através da OFTA para o alívio dos impactos da seca. Como parte deste esforço conjunto, estamos a trabalhar para melhorar as práticas de conservação de água nas comunidades moçambicanas através de campanhas de educação sobre a conservação de água.
No âmbito da mitigação do impacto da falta de água, cerca de 102 fontenários foram reabilitados desde março do presente ano. A ação, enquadrada na estratégia que visa fazer face à seca, que colocou cerca de 1,5 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar em Moçambique. Com as chuvas a não caírem, as populações são chamadas a utilizarem de forma racional a água, segundo deu conta Casimiro Abreu, diretor adjunto do INGC.
Como é domínio de todos, o país enfrenta uma seca severa nas regiões sul e centro do país, como acabaram de ouvir. Como resultado do fenômeno El Niño, a seca agravou a escassez de água para o consumo e irrigação agrícola. A seca nos mostra que devemos mudar a nossa forma de utilização da água.
É nessa perspectiva que foi lançada uma campanha com vista à poupança de água e a mesma visa divulgar, junto das populações, várias mensagens como, por exemplo, cada gota de água que se desperdiça é sede de alguém que aumenta. Há sempre alguém que necessita de água que gastas, entre outras mensagens. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E agora vamos para São Tomé e Príncipe, onde a candidata Maria das Neves exigiu a anulação das eleições presidenciais de ontem, domingo, em São Tomé. A candidata, que ficou na terceira posição, considera que o ato eleitoral não foi justo nem transparente. Detalhes com o Oscar Medeiros.
Segundo os dados provisórios da Comissão Eleitoral Nacional, o candidato apoiado pelo Partido no Poder, Evaristo Carvalho, venceu a primeira volta com mais de 50% dos votos.
O impedimento de eleitores de poderem testemunhar a contagem dos votos, fechando compulsivamente as janelas e portas das assembleias de voto durante o processo de contagem, indiciando claramente a adulteração e manipulação dos resultados, incluindo a possibilidade de introdução de novos boletins nas urnas a favor do candidato do partido no poder. Em círculos eleitorais, onde uma grande maioria de eleitores não exerceu o seu direito de voto, foi anunciado um exacerbado número de votos em detrimento da nossa candidatura. Como explicar que um cidadão que vai à Assembleia de Voto para exercer o seu direito de voto não pode fazê-lo porque alguém já tinha votado no seu lugar? Face ao acima exposto, a candidatura da doutora Maria das Neves vem publicamente recusar os resultados destas eleições e exige a anulação destas eleições presidenciais do dia 17 de julho de 2016, porque não foram justas, livres nem transparentes.
A candidata, que ficou no terceiro lugar com 24,1% dos votos, não concorda com os resultados. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Horas 42 minutos desta segunda-feira, 18 de julho de 2016. Com as tensões a aumentarem devido à morte de três polícias no estado da Louisiana, a convenção do Partido Republicano arranca logo à noite na cidade de Cleveland, onde está o João Santa Rita.
O governador do estado do Indiana, John Kasich, disse hoje que não tem poderes para poder anular direitos constitucionais americanos ou a própria lei do estado do Ohio, que dá aos seus cidadãos o direito de poderem andar com armas em público. Com várias manifestações previstas para o dia de hoje, o comandante da polícia tinha pedido ao governo para suspender a lei que dá direito de porte de armas em públicos, mas isso, obviamente, não vai acontecer. É de notar que cada dia da convenção tem uma lista de oradores e um tema, e hoje, talvez paradoxalmente, o tema é tornar a América segura de novo. Entre os oradores de hoje, assim, conta-se um tenente-general na reforma, um antigo membro das Forças Especiais Americanas, os SEALs, e o antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, Rudy Giuliani, um homem que ganhou fama através da América por ter feito o crime cair naquela cidade. Como seria de esperar, esta noite será a vez também de se iniciar a apresentação da família de Donald Trump. Melody Trump, filha do candidato, está na lista dos oradores de hoje e em cada uma das noites seguintes haverá mais dois filhos e a sua mulher a discursarem. Alguns analistas fazem notar que o espetáculo televisivo, que são as convenções partidárias americanas, estará este ano invulgarmente concentrado no candidato e não no partido. Isto porque é óbvio para todos que muitos dentro do Partido Republicano continuam a não apoiar a candidatura de Trump. Assim, em algo sem precedentes, os antigos presidentes Bush não estarão presentes, também não estarão presentes figuras importantes dentro do Partido Republicano, como o próprio governador do Ohio, John Kasich, e o senador John McCain. Na verdade, pelo menos uma dúzia de senadores republicanos, quatro governadores, dois antigos presidentes e dois dos antigos candidatos à nomeação não têm a intenção de comparecer a esta convenção. Isto quando Donald Trump tenta mostrar que está a unir o partido e alguns daqueles ausentes parecem querer mostrar mesmo o seu desrespeito com Trump. O governador republicano do estado de Maryland, O governador republicano do estado de Maryland disse hoje, por exemplo, que não pode comparecer porque vai participar num festival de cozinha de caranguejo e ameixas. João Santa Rita, Voz da América, Cleveland.
Termina hoje em Kigali, a capital de Ruanda, a cimeira de chefes de Estado da União Africana, que discutiu, entre outros, o conflito no Sudão do Sul. A eleição do novo líder da organização continental foi suspensa porque nenhum dos candidatos ter conseguido 2/3 dos votos, os mínimos, como nos refere o Amâncio Miguel.
Já haviam suspeitas de que nenhum dos 3 candidatos conseguiria reunir o mínimo de votos. O comissário da União Africana, Marcial de Polo e Kuonga, confirma os resultados da eleição desta segunda-feira.
O voto a eu lieu, e há 51 países que são exprimés. 28 ont dit.
E Kuonga disse que participaram no processo 51 países, 28 abstiveram-se e 23 votaram, mas nenhum dos candidatos teve o mínimo exigido pelas regras da União Africana. A ministra Tswana dos Negócios Estrangeiros, Pelomune Veson Motoi, foi a melhor posicionada com 16 votos, seguida pelo seu congênero da Guiné Equatorial, Agapito Mbamokoi, com 12, e o último, a antiga vice-presidente do Uganda, Spiziosa Wandira Kadzibwe, com 11 votos.
Você sabe, c'est pas la première fois qu'on arrive à ça. En janvier 2012, on avait demandé à Ping de continuer jusqu'en juin 2012.
Não é a primeira vez que a União Africana não consegue eleger um líder. E Kuonga recordou à imprensa que, em janeiro de 2012, Jean Ping permaneceu no posto de presidente até junho, quando a atual presidente, Nkosazana Dlamini Zuma, foi eleita. Há indicações de que Dlamini Zuma poderá continuar na presidência e especulações de que poderá preferir deixar o cargo com seu vice, Erastus Muecha.
Obrigado, Amâncio Miguel. A Turquia suspendeu milhares de agentes da polícia, alargando a purga das Forças Armadas e do sistema judicial após um fracassado golpe militar, levando às preocupações entre os aliados europeus de que possa estar a abandonar o primado da lei. Este é o tema de Vítor Bitti. Uma fonte dos serviços de segurança indicou à Reuters que 8 mil agentes da polícia, incluindo a capital Ankara e da maior cidade de Istambul, foram retirados dos seus postos sob a suspeita de relacionamento com o golpe de sexta-feira por parte de uma facção do exército. John Kerry, o secretário de Estado norte-americano, afirmou que a situação será um grande desafio para o Ocidente e apelou a Ankara para não exagerar a fim de que não criar dúvidas sobre o compromisso da Turquia para com o processo democrático. Milhares de elementos das Forças Armadas, desde soldados aos comandantes, foram detidos no domingo, alguns deles apresentados em fotografias, em roupa interior e algemados nos autocarros da polícia e num estádio desportivo. Milhares de acusadores públicos e juízes foram igualmente retirados de funções. Mais de 290 pessoas foram mortas e cerca de 1.400 feridas na violência de sexta-feira à noite, quando soldados se apropriaram de tanques, de helicópteros de ataque e de caças a jato, numa tentativa de capturar o poder, disparando contra o Parlamento e a sede dos serviços de informação e tentando mesmo capturar o principal aeroporto e as pontes em Istambul. O presidente Erdogan afirmou no domingo à multidão de apoiantes chamados às ruas pelo governo e pelas mesquitas que o Parlamento deve sancionar a pena de morte para os conspiradores. Erdogan apelou aos turcos para se manterem nas ruas até sexta-feira, tendo os seus apoiantes permanecido nas praças e nas ruas, agitando bandeiras. O banho de sangue chocou a nação de quase 80 milhões de pessoas, onde a última vez que o exército usou a força foi há mais de 30 anos atrás, fazendo estremecer a confiança na estabilidade de um membro da NATO, já assolada por atentados bombistas suicidas do Estado Islâmico e uma rebelião de militantes turcos. A responsável pela política externa da União Europeia, Federica Mogherini, alertou o governo turco contra a adoção de medidas que possam danificar a ordem constitucional. O secretário de Estado norte-americano John Kerry manifestou a esperança de que o presidente turco Erdogan não utilize o golpe falhado de sexta-feira para se apoderar de mais poder e atentar contra a democracia. Kerry acrescentou que a situação será um grande desafio para o Ocidente, apelando a Ankara para não ir demasiado longe e criar dúvidas sobre o compromisso turco para com o processo democrático. A Turquia tem acusado o clérigo muçulmano Gulen, presentemente em alto exílio aqui nos Estados Unidos, de orquestrar a tentativa de golpe e desejar a sua extradição.
I talked with my foreign minister counterpart 3 times in the last day and I urged him to compile the evidence that they have as
Kerry afirmou ao programa Meet the Press que Washington pode considerar a possibilidade se existirem provas concretas que suportem a alegação. Gulen desmente qualquer envolvimento no falhado golpe e sugere mesmo que tenha sido encenado para que Erdogan pudesse fazer a purga dos seus opositores no sector militar. As Nações Unidas estabeleceram a meta de erradicar a SIDA até 2030, mas os ativistas e especialistas dizem que tal plano não leva em consideração realidades políticas e financeiras. O assunto estará em discussão esta semana na cidade sul-africana de Durban, que acolhe a Conferência Internacional da SIDA, como nos refere daqui o Amâncio Miguel.
Todo o mundo concorda com o desejo de erradicar a SIDA. É uma meta maravilhosa, determinada pela Agência das Nações Unidas, que lida com a pandemia. O plano é, em 5 anos, conseguir que 90% dos que vivem com HIV conheçam o seu estado, 90% de pessoas vivendo com HIV estejam em tratamento e 90% das pessoas em tratamento a mostrarem a eliminação do vírus. É o plano 90-90-90, testar, tratar e eliminar o vírus. O plano poderá evitar 28 milhões de novas infecções por HIV e 21 milhões de mortes por causas relacionadas com a SIDA em todo o mundo. Mais de 10 mil ativistas, especialistas, cientistas e doentes convergem esta semana na cidade costeira de Durban. Esta é a cidade que é o epicentro da SIDA na África do Sul, país com a epidemia mais alta do mundo. 7 milhões de pessoas vivem com HIV. Mesmo os mais otimistas dizem que a meta não é fácil, o que não significa necessariamente que seja impossível, como afirma Matthew Kavanagh, analista sênior de políticas da Health Global Project, aqui dos Estados Unidos. Alguns países atingiram as metas 90-90-90, outros estão próximo, outros estão distantes. Kavanagh diz que o fim da SIDA poderá acontecer se os doadores investirem mais dinheiro e os governos mostrarem mais vontade política. Ele critica duramente os maiores doadores, entre eles os Estados Unidos e países europeus, por priorizarem outras crises. Antes do início da conferência do Durban, Kavanagh falou à Voz da América.
So Ban Ki-moon is heading to Durban right now, and what I hope
Ele disse que o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, está a caminho de Durban e espera não ouvir conversas sugerindo que se está a caminho ou no caminho certo para acabar com a SIDA, porque não estamos. Poderíamos, mas o mundo não mostra vontade política. Não estando na rota certa, precisamos de ouvir que temos uma emergência. A necessidade de mudança radical na forma como trabalhamos. Caso contrário, não iremos acabar com a SIDA, disse Kavanagh. Aneli Yawa, secretário-geral da campanha Ação para o Tratamento na África do Sul, que promove a justiça social para os sul-africanos que vivem com HIV, diz que há lacunas no tratamento naquele país. Segundo Yawa, os 7 milhões que vivem com HIV na África do Sul não recebem os tratamentos desejados. Crónica falta de medicamentos, cuidados de saúde deficitários e poucos trabalhadores de saúde são alguns dos problemas. No ano 2000, recorde-se, Durban acolheu a mesma conferência e África do Sul foi notícia por razões erradas. Na altura, as autoridades do país ignoravam a existência da pandemia e pouco faziam para tratar.
Passa agora para o desporto com o Álvaro Lúdger Andrade.
E na informação desportiva, começaram ontem na Ilha do Sal, em Cabo Verde, os 10º Jogos Desportivos da Cplp para atletas até 16 anos. Na abertura da competição em futebol, Cabo Verde venceu Moçambique por 2-0. Em basquetebol masculino, Angola teve uma vitória expressiva de 81-18 sobre São Tomé e Príncipe, enquanto Moçambique derrotou Portugal por 75-62. Já a equipa feminina de sub-16 de Cabo Verde em basquetebol perdeu frente ao Brasil por 46-56. Cerca de 500 jovens participam nos jogos da Cplp nas modalidades de futebol, atletismo, handebol, taekwondo, basquetebol, natação e voleibol de praia. No girabol angolano, o 1 de agosto continua a liderar com 39 pontos, seguido do Recreativo do Libolo com 36 e Petro de Luanda com 33 pontos. Na Europa, a UEFA anunciou esta segunda-feira a lista de 10 finalistas candidatos ao prémio de melhor jogador a atuar no chamado Velho Continente. Ronaldo e Pepe de Portugal, Gareth Bale do País de Gales, o alemão Toni Kroos, também do Real Madrid, o argentino Lionel Messi, o uruguaio Luis Suárez, ambos do Barcelona, o francês Antoine Griezmann do Atlético de Madrid, os alemães Thomas Müller e Manuel Neuer, ambos do Bayern, e o italiano Gianluigi Buffon da Juventus são os candidatos. O relatório independente encomendado pela Agência Mundial Antidopagem, realizado pelo advogado canadense Richard McLaren, confirmou que o governo russo orquestrou, com a participação ativa dos serviços secretos, um sistema de dopagem de atletas durante várias competições. A investigação detectou irregularidades durante os Campeonatos do Mundo de Atletismo de Moscovo, em 2013, e na preparação da equipa russa para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. O relatório revela que Vitaly Mutko, ministro do Desporto da Rússia, criou, controlou e supervisionou um esquema de manipulação analítica de resultados ou a troca de amostras de atletas, tudo com a participação ativa dos serviços secretos do país. No voleibol, a Sérvia conquistou ontem em Cracóvia a Liga Mundial da Modalidade de Masculinos, ao vencer na final o Brasil por 3-0. A Sérvia atenua assim a desilusão de não ir aos Jogos Olímpicos do Rio 2016, porque foi a quinta classificada no torneio de classificação europeu. Por seu turno, o Brasil perdeu a quarta final da Liga Mundial nos últimos 6 anos, mas terá agora de superar depressa a decepção. A 7 de agosto, defronta o México na abertura do torneio olímpico masculino no Rio de Janeiro.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
A China contará no Rio de Janeiro com a maior delegação de sempre nos Jogos Olímpicos, com um total de 416 atletas, 256 em femininos e 160 em masculinos. Kai Zhenhua, diretor da Administração-Geral do Desporto, diz que dos atletas chineses esperam-se medalhas de ouro nos Jogos do Rio em desportos como ténis de mesa, badminton, ginástica, halterofilismo, tiro e saltos para a água. Nos últimos Jogos, em Londres 2012, a delegação chinesa terminou em segundo lugar no quadro geral de medalhas atrás dos Estados Unidos. No global, a China, segunda nas medalhas nas últimas 2 edições, é a quarta nação mais medalhada nos Jogos Olímpicos. É assim o caminho para o Rio 2016.
Jogos Olímpicos Rio 2016, na Voz da América.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Resumo das notícias desta segunda-feira. Até a final da semana, o Partido Republicano nomeará formalmente Donald Trump como candidato presidencial para as eleições de novembro. Decorre em Cleveland, no Ohio, a Convenção Republicana, que tem como foco hoje a segurança nacional e a imigração. O secretário de Estado americano John Kerry disse que apoia a decisão de levar à justiça os mentores da tentativa de golpe de Estado na Turquia, mas advertiu o governo daquele país a não ir muito longe na restauração da ordem no país. O Reino de Marrocos pediu à União Africana para ser readmitida na organização que deixou há 32 anos atrás. O presidente do Uganda diz que é contra o plano das Nações Unidas de embargo de armas ao seu vizinho do Sudão do Sul por ter um potencial de enfraquecer o seu exército numa altura em que procura conter o retorno da violência. Manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos, a morte de 3 polícias em Baton Rouge, no estado da Louisiana, repercussões nos Estados Unidos, são tema de destaque na imprensa desta segunda-feira, dia em que tem início a Convenção Republicana. Polícia refere que atirador emboscou agentes, lê-se no Washington Post. Disparos em Baton Rouge abalam a nação, destaca o New York Times. Polícia muda de tática após os disparos, escreveu o Wall Street Journal. Para os ouvintes que nos têm escutado, sinceros votos de continuação de uma muito boa noite. Continuem depois com a Voz da América. Na próxima meia hora vai ficar convosco o Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em português em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet, o nosso endereço é www.voaportugues.com e no telemóvel a referência é voaportugues.com. Na mídia social, estamos a falar do Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. No WhatsApp, o nosso número é +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington, 19 horas e 1 minuto em Angola, 20 horas e 1 minuto em Moçambique. Amancio Miguel ao microfone, numa emissão que continua na produção com Mariano Bartolomeu e na técnica Thomas Blondelt. Republicanos na convenção em Cleveland, Ohio, que formalizará a nomeação de Donald Trump como candidato do seu partido nas presidenciais de 8 de novembro. Marrocos pede a readmissão na União Africana 32 anos após sair daquela organização. No final desta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa, a partir daqui de Washington, teremos, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E quem será o nosso convidado desta semana? Fique atento às emissões da Voz da América para saber o nome que estará connosco nos estúdios na sexta-feira. Entretanto, se acompanha a atualidade angolana, convidamo-lo a visitar a página da Voz da América, voaportugues.com, e aí terá as edições anteriores do Angola Fala Só. Isto também no Facebook Live, uma vez que o Angola Fala Só é transmitido também na mídia social. 14 horas. 3 minutos. Parlamento angolano discute amnistia esta semana. De Luanda, Arondipa, de regresso.
A proposta de lei propõe que sejam amnistiados todos os crimes comuns puníveis com pena de prisão até 12 anos, cometidos por cidadãos nacionais ou estrangeiros. O diploma que vai à discussão no Parlamento angolano no próximo dia 20 de julho esclarece que a amnistia abrange crimes puníveis com pena de prisão até 12 anos, enquadrando as designadas pequena e média criminalidade, bem como os crimes militares, acautelando os cometidos com violência do que tenha resultado em morte. A proposta de lei prevê ainda a redução da pena aos demais agentes, através do perdão de um quarto das suas penas, sendo aplicável aos processos atualmente pendentes. Para salvaguardar os interesses das vítimas e entender as exigências de prevenção criminal, a proposta de lei esclarece igualmente que o perdão é concedido apenas sob condição resolutiva de o beneficiário não reincidir e nos casos de crimes patrimoniais. Nestes casos, a lei exige ainda a reparação do dano causado à vítima no prazo de um ano. O documento que vai ser apresentado no Parlamento pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos explica que a amnistia não abrange os crimes dolosos cometidos com violência ou ameaça a pessoas de que resultou à morte ou quando esta não tendo ocorrido houve o emprego de fogo.
para o líder da bancada parlamentar da Unidade, Alberto Costa Júnior, que falava em entrevista à TV Zimbu, não basta apenas aprovar a lei da amnistia. O parlamentar angolano defende que é necessário identificar e discutir as causas que estão na origem da superlotação das cadeias do país.
Olha, é preciso refletir um bocadinho das razões. Porquê esta lei da amnistia agora? Tem havido perdões, perdões em datas extraordinárias, tem havido no passado alguns perdões que a Constituição atribui ao seu Presidente da República a possibilidade de o fazer, em casos individuais. O ano passado mesmo houve algumas penas, houve indultos presidenciais. A amnistia e os indultos são coisas bastante distintas.
Sim.
E então eu estou a querer dizer isto para poder explicar um pouco de que há uma proposta de uma lei de amnistia que é uma competência exclusiva da Assembleia Nacional. Penso que deve saber esta questão. E esta proposta vem pela fundamentação que está na lei, fundamentalmente porque as cadeias estão superlotadas e também porque o país está em crise. Não devia ser por isso só. É preciso sermos também um bocadinho sérios. E devo dizer que tanto o Grupo Parlamentar da UNITA como o Presidente do Partido têm visitado muitas cadeias. E tem visitado muitas cadeias e tem tido muitas visões da realidade do que se passa nas cadeias. E as cadeias estão superlotadas fundamentalmente de uma população jovem. É assustador. A maior parte dos presos têm uma idade inferior a 20 anos, entrando ali no escalão dos 20 anos, cerca de 70% daquela população, o que indicia problemas na sociedade. E é fundamental que a sociedade debata as causas, porquê que aqueles jovens estão aí para as cadeias.
Ah, então alguns a UNITA deles, considera que é extemporânea a aprovação desta lei da amnistia?
Não, a UNITA acha que não basta aprovar a lei.
O que é que a UNITA
propõe? É preciso discutir o porquê das cadeias estarem tão cheias.
O jurista Domingos João ajuda-nos a compreender a pertinência desta proposta de lei, bem como sustenta os seus argumentos, mediante o respectivo enquadramento jurídico.
Quanto à iniciativa, é legal, é constitucional. Quanto ao executivo, preocupa-se porque vê-se, no momento, a preocupação do executivo em acertar o sistema em si de justiça. Temos dito, nós falamos sempre que o nosso sistema de justiça está débil, é doentio e é obrigação, então, do governo rever o que está mal. E essa lei de amnistia vem para efeito. Para dizer, de facto, a lei foi pedida pelo Presidente da República e a propôs à Assembleia Nacional. Dia 20, os deputados vão discuti-la e possivelmente a sua aprovação, por unanimidade ou não, não sabemos. Vai ter que se ver lá no âmbito dos debates. Mas que foi pedida com caráter de urgência foi. E aí é onde devia cingir-se o nosso debate. O porquê, o caráter de emergência e tudo isso. É normal, o Presidente da República tem esse direito de pedir algumas leis com caráter de urgência. O porquê do caráter de urgência? Vê-se aqui no, nas responsabilidades do governo a questão de desafogamento dos tribunais. Se lembram, o provedor da Justiça andou e fez sair um relatório a tempo sobre o estado carcerário em Angola, das penitenciárias, das nossas polícias, das nossas prisões, é um problema que hoje o Estado angolano enfrenta. Só para dar um exemplo, manter um preso num país desenvolvido como Estados Unidos e Inglaterra, custam qualquer coisa como $50 por dia, tendo em conta a sua água, alimentação, o dormitório, as casas de banho, os ofícios, a educação dele em si, as artes, são $50 por dia. Para um país como Angola, nessa fase de crise, aí estaríamos a ver quanto valerá essa lei da amnistia. E temos que vê-la aqui em dois ângulos, o caráter de urgência. De um lado, o desafogamento das nossas prisões, por outro lado, um caráter político. que é muito discutível se o caráter político aqui enquadra-se ou não. Dentro do caráter político havia de dizer o que é explicar às pessoas, aos nossos ouvintes, o que é então a amnistia. Vem do latim, na altura do Império Romano, onde os latinos já tinham essa prática de que aqueles que tinham sido condenados por uma certa pena e por um certo comportamento não digno ou ilícito, durante um tempo devia se rever. E é normal, de um lado, via-se o lado humano da justiça e, do outro lado, o benefício ao cidadão ou ao agente que cometeu tal crime. Mas, politicamente falando, tem vantagem e desvantagem, como disse há pouco tempo. Hoje fala-se que não, aproximam-se as eleições, mas é uma coisa que o presidente quer. Dentro de mim digo que não. Não vamos confundir a amnistia e o indulto. São dois institutos totalmente diferentes, ambos legais e constitucionais. Razão pela qual, para o indulto, o presidente da República não precisa de remeter o processo na Assembleia Nacional. Já para a lei da amnistia deve ser aprovada. E se porventura os deputados não o quiserem, reprova. É nesse âmbito de que politicamente tem muitos contornos. Vai ou não beneficiar o agente para o processo eleitoral? Claro que pode beneficiar, mas também como pode não beneficiar? Porque devemos lembrar que muita gente que foi preso, que hoje é réu, está a cumprir uma pena de 15, uma pena de 8 anos, para abrir parênteses que essa lei de amnistia só vai beneficiar até os que estão a cumprir uma pena de 12 anos.
Adalberto Costa Júnior mostra-se igualmente preocupado com a faixa etária da população prisional que se encontra nas cadeias do país. Questiona, por outro lado, o facto de muitos cidadãos implicados em roubos e desvios do erário público circularem em liberdade e de forma impune.
Eu vou lhe dizer que uma das questões que foram visíveis, e o Sr. Presidente Unita ainda há dias dizia isto numa reunião de partido, que a última visita que fez a uma das cadeias, a maior parte dos prisioneiros estavam de coloração amarela. Dificuldades de alimentação. E, de facto, encontrou-se também nas cadeias muita gente abaixo dos 18 anos. E, efetivamente, a maioria dos presos é de furto. Furto e alguns com penas muito pesadas. E eu sou obrigado a fazer uma reflexão aqui para dizer que os pequeninos estão na cadeia, mas os grandes roubos, os grandes desviadores de fundos públicos estão cá fora. E quando se fala da lei da amnistia, é preciso refletir um bocadinho sobre os valores que a sociedade hoje partilha, valores negativos que a sociedade partilha. Porque se nós não debatermos esses valores, agora manda-se uns milhares de presos para a vida civil. Amanhã eles estão outra vez lá dentro. E continuam a ir para lá porque a sociedade não corrigiu as deficiências. Falta de solidariedade, má escola, porque de facto temos a má escola, a falta de investimento para a criação do primeiro emprego, a falta da dita diferença do investimento na questão económica.
Para o jurista Domingos João, a crise financeira que o país enfrenta e as dificuldades das autoridades em suportar as despesas nos centros prisionais também contribuem para a aprovação desta proposta de lei.
As instituições em si, todas elas, da sociedade, devem contribuir para isso. De facto, a pena, como se tem duas funções. Para além de reparar o dano sofrido por outra pessoa, é também sociabilizar o agente. E há várias formas de sociabilizá-los. De facto, a gente vê quem vem da cadeia, um ou outro muda. Discute-se tanto aqui o problema das condições nas cadeias. Está tudo bem. Mas o que se aplica é, se a gente der 50 dólares, não quero aqui me contradizer, mas é uma pergunta que eu deixo para o ar. Se a gente der 50 dólares com custo de vida que é tão... Isso é para responder a sua pergunta. Com custo de vida social cá fora que é tão elevado que muita gente não vive com menos de 5 dólares ou de 500 kwanzas ou de 1000 kwanzas por dia, e um preso dentro lá na cadeia estar a viver com 15 dólares por dia, eu acho que poderemos de um lado incentivar o crime, Há quem diz, sei lá como arroz, tenho 3 refeições ao dia. Por que não cometo ofensas corporais simples ou graves que me podem levar à prisão pelo menos 6, 7 meses, 8 meses, 2 anos? Depois, quando saí, volto. Esse cidadão torna-se reincidente. Mas a própria lei penal tem um tratamento para os reincidentes. Tem um tratamento. Eu acho que isso é uma questão que não devemos temer. De facto, o cidadão em si tem essa particularidade.
Concorda também com a ideia segundo a qual que a solicitação desta amnistia tem muito a ver com os casos recentes dos 15 mais 2, que muita polémica levantou-se e em função também daquilo que foram, portanto, a vida que eles viveram em vários centros prisionais a nível de Luanda, sobretudo?
Concordo. Já refleti nisso, concordo. É aquilo que eu disse há pouco, que a amnistia devemos vê-la em vários ângulos. E um dos ângulos é este, que é a indemnização. E falando do caso dos 15 mais 2, não deixa de ter um nexo, uma conexão entre o facto vivido pelos jovens e a tendência do Presidente da República. Se um jornalista vê, o caso 15 mais 2 é imputado totalmente ao senhor Presidente da República como autor moral, ou então um mandante das ações. É claro, pedindo ele ou propondo ele a lei da amnistia, poderá querer dar a volta à situação. Agora, aqui a reflexão fica para os 15. Será que vão calar-se, beneficiam-se com essa amnistia, depois param por aí ou vão querer procurar o que esteve atrás disso? Eles têm esse direito.
Um outro aspecto, portanto, os cidadãos que vão beneficiar, portanto, desta amnistia, para além que aqueles que têm uma pena que não vai para além dos 12 anos, levanta-se aqui a questão. Portanto, aqueles indivíduos que foram implicados em roubos com consequências, portanto, em prejuízos ao Estado, por exemplo, casos de BNA, funcionários de bancos, portanto, será que estes beneficiando, vão indemnizar o Estado ou saem livremente e fica a sua folha limpa? E como é que fica o seu cadastro a partir da altura em que, portanto, a lei passar a vigorar?
Para o que perguntou, o cadastro é sempre sujo. Absolutamente dizendo, respondo assim, é sujo. Porque o artigo 1º, que é o âmbito da lei da amnistia, da atual proposta, diz o seguinte: são amnistiados todos os crimes comuns puníveis com pena de prisão até 12 anos, cometidos por cidadãos nacionais ou estrangeiros até 11 de novembro de 2015. Porém, o artigo 3º já encontramos as exceções. O que é que diz? A amnistia prevista na presente lei não abrange o seguinte, a linha A: os crimes dolosos cometidos com violência ou ameaça à pessoa de que resultou a morte ou quando esta, não tendo ocorrido, houve emprego de arma de fogo. Aos crimes de tráfico de estupefacientes e substâncias psicoterapêuticas punidos com pena superior à prevista nas alíneas A do artigo 8º da Lei nº 3/99, de 6 de agosto. Os crimes de tráfico de pessoas e órgãos de seres humanos, os crimes previstos nos artigos. Temos aqui um conjunto de crimes que estão dentro das exceções que não serão abrangidas nesse.
E fica claro que aqueles cidadãos que desfalcaram os cofres de Estado praticamente saem ilesos.
Saem ilesos, não é assim tão bem. Não é assim. Temos que ver se a pena dele é de 12 anos, é até 12 anos, ou então superior a 12 anos. De facto, nas exceções que a gente leu, não constam. Mas para aquele que apanhou a pena acima de 15 anos, fica. Para aquele que apanhou a pena de menos de 12 anos, ou até 12 anos, aliás, vai ter que sair. Porém, poderá se dar um outro tratamento.
O líder da bancada parlamentar da UNITA garante que o seu partido vai apresentar propostas sustentáveis que visam melhorar o conteúdo da proposta de lei da amnistia.
E, de facto, nós não a discutimos ainda. Quero lhe dizer que a lei foi agora enviada para a Assembleia.
Para a Assembleia Nacional.
E, portanto, ela vai para debate na Generalidade, na próxima reunião plenária, e depois vai a debate na Especialidade. Eu espero que, de facto, aqui todos contribuam para a melhoria dos seus conteúdos, porque a UNITA tem feito permanentemente. Recebemos as leis e levamos propostas. Certamente a UNITA vai contribuir positivamente para a melhoria destas leis.
Finalmente, o jurista Domingo João admite que a aprovação da proposta de lei da amnistia vai trazer vantagens, sobretudo para as famílias dos reclusos, e acredita que a mesma seja aprovada na Generalidade.
Nós temos 4 bancadas parlamentares e uma representação. A princípio, sabemos que o MPLA vai votar a favor da lei porque representa o governo, representa o Presidente da República e faz tudo por aí. Não havia de votar contra. Quanto às outras bancadas parlamentares, nesse caso eu falo da Casa CE, da UNITA, do PRS e da representação FENELA, vai depender do senso de cada grupo parlamentar, daquilo que achar das vantagens e desvantagens da lei. Porque, na verdade, toda lei, toda proposta de lei tem isso. Não há leis totalmente negras, escuras, também não há leis totalmente brancas.
Do seu ponto de vista, ela tem vantagem atualmente ou tem mais desvantagens?
Não tem vantagem. Pelo custo de vida hoje em Angola, pela situação... Oh, meu caro jornalista, há famílias que precisam do pai que está preso. E olha que há presos que vêm reabilitados da cadeia. Temos que ver também esse sentido da lei. A lei da amnistia, na minha visão pessoal, tem vantagens. O resto é um outro problema de cada um. Aqui, eu, se fosse deputado, votava a favor.
Mas há quem questione que nem sempre nos centros prisionais a nível do país tem havido um trabalho eficiente no sentido de educar as pessoas, no sentido de não voltarem a cometer os mesmos crimes.
Se não tem havido, é um erro. Porque é vocação social das penitenciárias reabilitarem o agente. É uma das funções que deve ter a cadeia. Agora, se não fazem, devem recrutar cidadãos, trabalhadores, funcionários, os assistentes sociais, os psicólogos estão aí para isso. Hoje, as nossas universidades põem bastantes psicólogos, que muitos deles andam no desemprego, deviam trabalhar nessas áreas. Porque, de facto, não pode um agente, um réu, um preso, voltar nas mesmas condições ou pior como entrou na cadeia. Aí também a sociedade deveria responsabilizar o Estado.
Domingo João e Adalberto Costa Júnior foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondi.
E agora vamos à música, 14 horas 23 minutos, uma música escolhida por Mariano Bartolomeu, o título é Feeling, de Michael Bublé.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun,
You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me.
Feeling com Michael Bublé, cantor canadiano, uma música escolhida pela nossa colega Carol Molina. Momento agora para as notícias. O Reino do Marrocos pediu à União Africana a readmissão na organização que deixou há 32 anos. O pedido é descrito como uma tentativa de conquistar o apoio dos países membros para o plano marroquino de dar autonomia condicional ao território disputado do Saara Ocidental. O Marrocos, recorde-se, abandonou a União Africana em 1984, quando a organização reconheceu a causa da Frente Polisário pela independência da República Árabe Saharaui Democrática. O pedido de readmissão no Marrocos foi feito pelo rei Mohamed. Até o final desta semana, o Partido Republicano nomeará formalmente Donald Trump como seu candidato presidencial para as eleições de novembro. Neste momento, decorre em Cleveland, Ohio, a Convenção Republicana, que hoje tem como foco a segurança nacional e a imigração.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 9 de julho, o 5º aniversário de independência passou sem celebração. Em vez disso, a capital de Juba foi consumida pelo renovar de confrontos entre facções rivais que escalaram em violência reminiscente da Guerra Civil e colocaram receio sobre o cada vez mais frágil processo de paz. Em dezembro de 2013, uma luta pelo poder entre o presidente Salva Kiir e o vice-presidente Riek Machar escalou em Guerra Civil. Os confrontos reabriram as linhas étnicas entre os grupos étnicos dos Dinka de Kiir e os Noyer de Machar. Algumas informações indicam que cerca de 50 mil pessoas foram mortas e mais de 2 milhões e 200 mil tiveram de sair de suas casas, tendo muitos deles fugido para os países vizinhos. Finalmente, em agosto passado, tanto Salva Kiir e Riek Machar assinaram um acordo de paz para terminar com o conflito devastador. O acordo confirmou Salva Kiir como presidente e Riek Machar voltou ao governo como primeiro vice-presidente. O acordo previa um governo nacional de transição. Em finais de abril, Riek Machar chegava a Juba e foi empossado como primeiro vice-presidente. Parecia que o Sudão do Sul estava finalmente no bom caminho. A erupção súbita de violência nos últimos dias, para além da tragédia de mais vidas perdidas, de mais pessoas deslocadas, tem colocado em dúvida as perspectivas de uma paz duradoura. Os Estados Unidos e o resto do mundo apelaram a todas as partes para respeitar um cessar-fogo decretado a 11 de julho e permitir a segurança estabilizar. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, afirmou uma vez mais que os dirigentes do Sudão do Sul não respeitaram o seu povo. Raramente a conduta de um país abanjara tanto do que fora prometido. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, a União Africana e os parceiros regionais têm estado ativamente envolvidos no apelo aos dirigentes do Sudão do Sul para que se comprometam à completa e total aplicação do Acordo de Paz, incluindo o cessar-fogo permanente, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby. Os Estados Unidos apelam fortemente aos dois dirigentes para que façam tudo o que esteja ao seu alcance para assegurar que os decretos sejam aplicados integralmente e seja fornecida assistência humanitária sem impedimento àqueles afetados pela violência. O editorial foi nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Termina assim a edição vespertina da Voz da América a partir daqui de Washington. No entanto, a nossa informação continua no www.voaportugues.com. Em nome de todos que produziram e apresentaram-se, despedem Mariano Bartolomeu na produção, Tomás Blonlet na técnica e eu, Amêncio Miguel, no microfone, neste último segmento. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.